Rai Argentina ao Mundo apresenta 10 argentinos que comoveram o mundo. Daniel Barenboim, o músico mais além de todas as fronteiras. Dia de 1950, uma criança argentina de 7 anos de idade fez a sua estreia como pianista. O mundo está cheio de crianças prodígio que se destacam em alguma disciplina e não chegam a se destacar profissionalmente. Porém, Daniel Barenboim, nascido em novembro de 1942, estava feito de uma substância especial. Os pais do pequeno eram relevantes pianistas e, tempos depois do nascimento da criança, foram morar no recém-criado Estado de Israel. O talento de Barenboim foi muito em breve descoberto por outros músicos e, já depois de fazer a sua estreia em 1952 como pianista em Salzburgo, na Áustria, foi de imediato convidado a continuar os seus estudos ali. Daniel Barenboim tinha 10 anos e, com essa idade, pegou aulas de direção de orquestra com um famosíssimo diretor da época, Igor Markevich. Em 1952, o pequeno Daniel impressionou outros diretores e ofereceu também seu primeiro concerto em Paris. Foi em Salzburgo, onde ele tocou para o Wilhelm Furtwängler, quem o convidou aos ensaios da ópera Don Giovanni, de Mozart, e a tocar logo depois com a Filarmônica de Berlim. Foi quando o magnífico diretor de orquestra disse: "Este menino de 11 anos, o Barenboim, é um fenômeno." Numa época em que a Europa se recuperava da Segunda Guerra Mundial e a maioria dos músicos com talento que tinham conseguido sobreviver ao fascismo e ao nazismo estava refugiada nos Estados Unidos, parecia um milagre que um adolescente de 13 ou 14 anos pudesse deixar impactados tantos músicos notáveis. Contudo, foi o que aconteceu. Daniel Barenboim fez a sua primeira gravação em 1954 e, um ano depois, pegou aulas com a melhor professora de música, Nadia Boulanger, a mesma que mais tarde seria professora de Astor Piazzolla, outro formidável músico argentino. O pianista número um na interpretação de Chopin era, na época, Arturo Rubinstein. Foi ele quem fez que Daniel Barenboim, com apenas 14 anos de idade, se apresentasse em Londres e em Nova York. Nessa última cidade, o adolescente pianista tocou no Carnegie Hall com a Filarmônica dirigida por Leopoldo Stokowski e também por Dimitri Mitropoulos, quem seria mais tarde e durante muitos anos o diretor preferido de Maria Callas no Metropolitan Opera House. Thank you. Para inícios da década de 1960, as grandes orquestras do mundo disputavam entre elas para que o argentino-israelense tocasse com eles ou os dirigisse. O jovem não defraudava nunca. Desde então, seus avanços foram imparáveis, apesar de, mais de uma vez, ficar envolvido em polêmicas. Foi nessa época que se estabeleceu em Londres, onde dirigiu com frequência a Orquestra de Câmara Inglesa e onde fez tocar pela primeira vez a Filarmônica de Israel. Na Inglaterra, Daniel Barenboim também conheceu quem seria sua primeira esposa, a violoncelista Jacqueline Dupré, com quem casaria em 1967, mesmo ano da Guerra dos Seis Dias, na qual Israel conquistaria boa parte dos territórios palestinos. Essa guerra marcaria para sempre a vida de Daniel Barenboim. Com apenas 32 anos, Daniel Barenboim foi nomeado diretor musical da Orquestra de Paris, um cargo que ele manteria até 1989, quando um escândalo relacionado com seus honorários e a política o distanciaram do cargo. Para essa época, a França celebrava o bicentenário da sua revolução e era inaugurada a moderna Ópera Bastille. Porém, o contrato firmado não foi do agrado do novo governo, que objetou que Daniel Barenboim ocupasse o duplo papel de diretor artístico e de diretor musical. E assim, Daniel Barenboim renunciou. Grandes figuras da música clássica, como Patrice Chéreau, o compositor e diretor Pierre Boulez e a soprano Jessie Norman, enviaram uma carta ao presidente Mitterrand, onde afirmavam que se Barenboim não fosse reposto no cargo, eles cancelariam os seus próprios contratos em Paris. Nenhum músico conseguiu o que Barenboim alcançou na segunda metade do século XX. Ao mesmo tempo em que era diretor da Orquestra de Paris, ele fazia turnês de concertos de piano pelo mundo todo, atuando em muitas ocasiões como solista e como diretor. Também dirigia a Deutsche Oper de Berlim e ópera em vários teatros, mas nunca deixou de fazer música de câmara com os mais notáveis solistas de corda. As suas gravações com Jacqueline Dupré são amplamente recordadas, independentemente dos questionamentos pelo seu relacionamento pessoal com a violoncelista, que viveu doente de esclerose múltipla seus últimos anos de vida. Inícios da década de 1980, o argentino-israelense quebrou o tabu de que alguém da sua origem dirigisse no Festival Wagneriano de Bayreuth, justamente quando Richard Wagner era visto como a encarnação do antijudaísmo. Anos mais tarde, em 2001, Barenboim se atreveu a interpretar Wagner em Israel pela primeira vez. O escândalo chegou até o parlamento, cuja Comissão de Cultura recomendou declarar o musical persona non grata, até que ele não se desculpasse publicamente por ter executado uma obra do compositor favorito de Adolf Hitler. Menos conhecido é o fato de que Daniel Barenboim questiona regularmente a ocupação dos territórios palestinos e a política de assentamentos de colônias judaicas. Em junho de 2017, quando se completaram 50 anos daquela guerra, o maestro afirmou: "Comemorar os 50 anos de ocupação israelense das terras palestinas é moralmente intolerável. Inclusive aqueles que pensam que a Guerra dos Seis Dias era necessária. Não podem negar que a ocupação e tudo o que veio depois dela são uma absoluta catástrofe. Para os palestinos e para os israelenses, tanto estratégica quanto moralmente." A amizade de Daniel Barenboim com palestinos notáveis como o filósofo Edward Said o levaram a fundar em 1999 uma oficina de músicos israelenses, palestinos e árabes, o West Eastern Divan, e para tanto escolheram um lugar simbólico, Weimar, na Alemanha, um lugar onde os ideais humanistas da Ilustração foram opacados pelos do Holocausto. Dessa experiência surgiu a orquestra que tem se apresentado em tantos lugares do mundo, que tem a sua residência na cidade espanhola de Sevilha e a qual oficialmente viu a luz depois daquele escândalo com a música de Wagner em Israel. Em 2005, a orquestra West Eastern Divan se apresentou em Ramallah, o que marcou o primeiro evento da orquestra nos territórios palestinos ocupados. Para muitos palestinos, essa era a primeira vez que se encontravam com israelenses em um âmbito que não fosse militar. Uma menina disse para o próprio Daniel Barenboim: "Você é o primeiro que vejo de Israel que não é um soldado ou um tanque."
Música.
Em 1989, Barenboim dirigiu a Sinfônica de Chicago, considerada uma das 10 melhores do mundo e que contava com a batuta do maestro Solti, que já se despedia. Dessa orquestra, Daniel Barenboim seria diretor até 2006. A sua extraordinária carreira como orquestra norte-americana concluiu com 3 nonas sinfonias, a de Mahler, a de Bruckner e a de Beethoven. No concerto de despedida, com ingressos vendidos em todos os cantos do mundo, por valores mínimos de $500, o maestro afirmou antes de dirigir os músicos: um diretor depende totalmente da habilidade e do compromisso dos seus músicos. Um condutor merece esse título somente quando ganhou a confiança dos intérpretes. Eu acredito que ganhei ela. E foram justamente os músicos, que em ocasiões tinham resistido à sua presença, que nomearam diretor honorário vitalício Daniel Barenboim. E depois do concerto, uma ovação de pé de 15 minutos demorou a partida do diretor argentino-israelense. Em outubro de 1989, o maestro esteve em Buenos Aires, um mês antes da queda do Muro de Berlim, onde o maestro iria dirigir a Filarmônica em um memorável concerto público. Barenboim queria celebrar os 40 anos da sua estreia musical no Teatro Colón de Buenos Aires, interpretando uma obra que tinha postergado toda a sua vida, as Variações Goldberg de Bach. Dessa atuação surgiu um disco que deu volta ao mundo. Sete anos depois, ele se deu um outro gosto, tocar tango. Barenboim gravou o célebre Mi Buenos Aires Querido, junto ao contrabaixista Héctor Console e o bandoneonista Rodolfo Medeiros. Na capa desse disco, Daniel Barenboim expressava: "Com este disco, cheio de nostalgia, convido todos os maravilhosos ritmos, as sensuais melodias e a eterna magia do meu Buenos Aires Querido." A atividade de Barenboim, com mais de 74 anos de vida e 67 de carreira musical, é incessante. Ele já recebeu os mais destacados prêmios pela sua atividade artística e humanística em todo o mundo. Foi durante quase 4 anos o diretor musical do Teatro alla Scala de Milão. Continua como diretor da Orquestra da Paz entre Árabes e Israelenses. E continua com a direção da Orquestra Stadtkapelle de Berlim. Ele também comanda o Pierre Boulez Concerto Hall, construído especialmente em Berlim, pelo mítico arquiteto Frank Gehry, em 2015. Mantém seu projeto de residência musical no Teatro Colón de Buenos Aires e, entre muitas outras atividades, continua oferecendo concertos de piano, particularmente como a sua amiga de toda a vida, a também pianista argentina Marta Argerich. Daniel Barenboim foi proposto em 2011 para o Prêmio Nobel da Paz. Continua entre os possíveis laureados. Uma honra para a Argentina, país que o viu nascer. RAI Argentina ao Mundo apresentou... Dez argentinos que comoveram o mundo. Daniel Barenboim, um músico mais além de todas as fronteiras. Coordenação Silvana Avellaneda. Roteiro e produção Dario Burstin. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Leonardo Sangari e Matias Arreceibor.